Você me pergunta, o sentido dessa pandemia no, na cultura. O que essa pandemia vai provocar na civilização, na sociedade, nos nossos hábitos? Se isso vai nos ensinar alguma coisa, né? O que vamos aprender? Isso é o que todo mundo está pensando. A gente pode pensar essa pandemia a partir de muitos aspectos. A gente pode pensar, por exemplo, no sofrimento de quem não tem salário. Porque quem tem salário, esse salário vai ser complementado pelo governo, vai ser cortado uma parte, mas essas pessoas têm como sobreviver porque elas estão em casa, o custo diminui muito em casa e têm o salário, mesmo menor, é possível sobreviver com a ajuda de amigos, mesmo ganhando pouco. Mas quem não tem salário, quem é autônomo, quem vive na rua vendendo coisas, e o Brasil é um país que nesse momento tem um desemprego enorme. Né, já tinha antes da Covid, essa é a preocupação. Então, esse é o foco 1 da pandemia. São os que mais sofrem, os mais pobres. Mas, por outro lado, nós estamos vendo uma rede de solidariedade da população belíssima, que se transforma em doação. Inclusive, alguns ricos também, alguns famosos, que estão dando as mãos e produzindo esse compartilhamento. Então, tem uma coisa que acaba se retroalimentando. Espero e torço e luto e brigo para isso. Então, isso é o foco 1. É a desigualdade social que sempre paga caro por uma tragédia. Paga mais caro. Por outro lado, no lado positivo da coisa, a gente tem uma infinidade de questões que a gente pode analisar. Um, vivemos uma sociedade absolutamente virtualizada, com as pessoas com vida presencial nenhuma. A nossa vida presencial era com o celular na mão. Você chega no restaurante, chegava e todo mundo no celular. Um casal, cada um no celular, o pai e os filhos, cada um no celular. Num show, você não conseguia assistir um show, eu arrumei umas brigas por causa disso, porque a pessoa que está na sua frente, ela levanta o celular e você não consegue ver o show, porque ela quer fotografar, ela fica em pé e quer se fotografar junto com o cantor, sabe? Então, assim, a cena da virtualidade excessiva entre familiares, entre amores, e na rua, nas festas, ninguém estava numa festa para curtir a festa, mas para fazer uma foto para postar na rede social. Essa excessiva virtualização, hoje se transformou como é que eu vou chamar isso? Numa imposição. Hoje você não tem a saída. Hoje a única coisa que nos resta dentro de casa, no espaço pequeno da casa, é a virtualidade, são as redes sociais. Eu não tenho dúvida que sairemos dessa pandemia apaixonados pela presença, apaixonados pelo abraço, pelo toque, pela vista. Nós vamos rever seriamente o excesso de virtualidade, porque nós teremos levado nessa pandemia a virtualidade ao seu excesso. Chegaremos num grau insuportável, já estamos chegando, mas ainda faltam 2 meses de isolamento, mais ou menos, né? Então imagina se daqui a 2 meses sem sair de casa e esse isolamento tende a aumentar quanto mais a gente chega perto do pico, maior contaminação na rua, isolamento compulsório. É o que vai ter em São Paulo, provavelmente já essa semana. Então, nós vamos chegar num grau de virtualidade que nada vai valer mais do que a presença do outro. Isso vai fazer um bem enorme para a depressão, para a automutilação e para o suicídio, que tem um índice muito alto. Voltar à vida presencial com muita alegria, que é o que vai acontecer quando sair essa vacina, porque eu acho que a gente vai se livrar disso com a vacina totalmente. E não creio que ela demore. Li ontem que em setembro, possivelmente, a gente já possa ter essa vacina. Então, imagina se a gente tem uma vacina e todo mundo na rua comemorando o retorno à vida. Viveremos muito tempo nos abraçando, correndo, nos beijando e comemorando, brindando. Isso vai fazer um bem inacreditável, que vai revigorar nossos corpos, nossa vontade de viver, nossa presença. Vamos valorizar mais o outro. Não estou falando no sentido geral, estou falando físico. Que legal te ver. Seja você quem for na rua, eu vou falar que bom ver alguém com quem eu possa, de quem eu possa abraçar e chegar perto. Isso é muito importante. Isso é essencial para a retomada da vida no planeta. A vida não valia nada no mundo, absolutamente nada. E agora a vida tem muito valor. Isso é essencial para o momento que a gente vive, entre diversas outras coisas. Os governos no mundo inteiro predomina a direita. Não é que no mundo inteiro, a gente sabe que isso é variado, mas a gente sabe que a força da extrema-direita nos últimos tempos foi muito grande. A extrema-direita está levando a população para a rua, Bolsonaro, presidente americano e etc. Esse modelo vai matar muita gente. E esse modelo vai ser enterrado para sempre, segundo imagina o bom senso. Daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, quando a gente estiver vivendo um caos absurdo e todo mundo tiver certeza que o isolamento teria sido uma solução, o que sobrará de Bolsonaro e dos seus apoiadores? A situação dos Estados Unidos é a mais grave no mundo inteiro. É um país muito grande, com um sistema de saúde muito ruim e com uma população que não segue orientação de isolamento. Né? As pessoas fazem aquilo que elas querem, elas negam, especialmente incentivadas pelo Donald Trump. O que nós vimos no cenário americano é algo grave. Eu não consigo, nem quero prever, mas a gente teve essa noite, nas últimas 24 horas, 1.500 pessoas morreram. E nas próximas serão 2 mil. Né? 3 mil, 10 mil pessoas morrendo numa noite. É um país muito grande e está com uma situação bastante descontrolada. A Espanha começa a ter um controle, começou depois da Itália, e a Itália continua em descontrole. Então, o resultado da pandemia está dependendo de um país. Aí alguém diz: ah, mas isso tende ao totalitarismo. Não, não precisa ter totalitarismo. Não precisa para pôr a população em casa. A Argentina está conseguindo manter a população em casa. O Brasil está bastante contaminado. A Argentina aqui do lado não vai estar, porque sua população está levando a sério, que tem um governante que está guiando aquilo. Então, o nosso maior problema no Brasil hoje é Jair Bolsonaro. E até tirar o Jair Bolsonaro é um problema, né? Como faz nesse momento de crise parar para tirar o Jair Bolsonaro? É um negócio inacreditável o que o Brasil está vivendo. Infelizmente é inacreditável. Mas, depois que tudo isso passar, infelizmente teremos muitas, muitas mortes, muitas ainda, muitas e muitas e muitas, infelizmente. Né? E aí a gente depois vai parar o cenário de guerra, como em toda guerra, para fazer monumento aos mortos, para rezar pelos mortos, que a gente não viu enterrar, que ninguém vê enterro durante pandemia. É uma situação de uma tristeza insuportável para as famílias. Insuportável que ainda virá na nossa frente. Então, finalmente, eu vou terminar porque eu comentei uma coisa hoje, que é a vontade de estar presente que a gente vai sair dessa. A gente vai sair dessa em luto, porque não vai ter ninguém que não perdeu alguém de um certo modo, direto ou indireto. Sairemos em luto com o coração apertado. Mas é quando estamos com o coração apertado que olhamos para o mundo com mais verdade, mais honestidade, menos empolgação com fama, com poder e com riqueza. É o que eu voto. Ah, você está sendo romântica? Está sendo otimista? Eu sempre aposto no bem e na luz e no melhor. Sempre. Porque é nessa direção que eu estou. Eu não estou dizendo que vai acontecer, porque eu estou dizendo que é o que eu acredito e é onde eu estou investindo. E é isso que eu convido todo mundo que ouve esse podcast, esse áudio nas redes sociais. Venham comigo, vamos investir num mundo diferente quando a gente sair daqui. Cada um de nós pode contaminar o vizinho com um mundo diferente a partir daqui. Como? Com dor profunda, que é como nós já estamos e vamos sair. Com dor, com pé no chão, com maturidade e com verdade. Nunca mais acreditar em Messias para Salvador. Porque eu estou falando de Jair Bolsonaro. Nunca mais eleger um Jair Bolsonaro para Salvador da pátria. Porque não há salvador na pátria. Há uma luta diária pela vida de todo mundo, em qualquer lugar do mundo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. A vida é única e rara. Então a gente tem que lutar pela diminuição da desigualdade social, por uma renda mínima básica para todos, pelo fim desse abismo entre as classes, pelo afeto, pelo amor, pelo compartilhamento, pela compreensão de que todos somos movidos não pela verdade, mas pela fragilidade. É o princípio de fragilidade que tem que nos guiar. Todos somos ninguém diante de um respirador, diante de um vírus, diante da morte. Precisamos nos unir e juntar vidas que se multiplicam. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. E é para isso que eu estou convidando vocês. Vamos sair dessa mais maduros, mais fortes e olhando mais para o outro.